efeito sobre esta matéria. Acontece que não deixa de me parecer um artifício e um escape que não deveríamos ter de utilizar quando queremos alterar a própria lei fundamental. Os limites materiais de revisão constitucional simbolizam que houve uma geração com mais poder soberano do que outra. Significam que houve um momento histórico mais relevante do que aquele que vivemos agora. E significam que a Constituição quer impor, de hoje para sempre, regras que nada valem se o povo português não as quiser acolher e se não se quiser vincular a elas. Ao termos limites materiais de revisão constitucional, damos ao povo português duas opções: a revolução através de meios armados ou de violência e a substituição constitucional através da força, porque não há motivos nem forma para a sua substituição pela via legal constitucional. E a melhor forma de garantirmos a perpetuação de uma democracia é que ela não estabelece, de forma obrigatória e vinculativa, limites às gerações seguintes. De resto, se olharmos para as constituições mais democráticas do mundo, nunca se estabelece este rol de limites materiais de revisão constitucional que nós temos em Portugal. Parece que uma geração decidiu dizer às outras todas, para terem cuidado com as opções que tomavam, porque de hoje para sempre teríamos aqui dispositivos que não poderiam ser nunca alterados. É esta a razão de ser de nós queremos eliminar o artigo 288 da Constituição, com o facto único e claro de se tratar de uma limitação ao poder de soberania do povo português e não de querer afastar ou afetar ou limitar de forma alguma os dispositivos materiais que ali se consagram e com os quais concordamos, de tal forma que não os alteramos neste projeto de revisão constitucional, como aos direitos dos trabalhadores, como a separação e a interdependência de poderes, como a independência dos tribunais, etc., etc., etc. Portanto, gostava que ficasse clara esta disposição. Senhor Presidente, esta é a proposta de revisão constitucional que fazemos. Ela consagra, em grande medida, uma boa parte das bandeiras que o Chega defende e representa. O Chega tem um deputado na Assembleia da República e isso, naturalmente, não é suficiente, nem de perto nem de longe, para qualquer alteração à Constituição. Sabemos, por isso, que era mais confortável para nós, numa outra fase, e eventualmente com outro número de deputados ou de representantes, fazer esta proposta, mas entendemos o que devíamos fazer neste momento e que devíamos deixar claro perante esta Câmara que estas são as nossas ideias, que é nisto que acreditamos, que a Constituição precisa urgentemente de uma revisão e de submetê-la à crítica, naturalmente, quer política, quer de natureza técnica ou jurídica, que certamente tem muitos motivos para ser criticada, mas entendemos que há aqui também uma boa base para podermos trabalhar num projeto de revisão constitucional que possa chegar a bom porto e não ser impedido liminarmente por esta Câmara de subir ao plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaríamos agora a uma fase de intervenções dos grupos parlamentares que o desejam. Tenho uma indicação de inscrição do Sr. Deputado Marcos Guedes, do Partido Social Democrata, a quem dou a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. A primeira questão que queria fazer, queria dizer, tem que ver com com a metodologia que vamos seguir. Acabámos de ouvir a apresentação, por parte do Sr. Deputado André Ventura, do seu projeto de revisão, e eu não sei se, eu vou-me limitar nesta intervenção a fazer uma apreciação genérica também, porque não sei se a metodologia de trabalho depois vai seguir de apreciação, artigo a artigo ou não. Isso depende depois daquelas que forem as regras que o Sr. Presidente acertar com a Comissão. Relativamente a uma apreciação genérica que eu começava por fazer, eu queria começar por dizer que, verdadeiramente, este projeto não tem alterações estruturantes à Constituição da República, à exceção, porventura, de uma apenas, e que não é menor, que é o afastamento da forma republicana de governo. Tirando isso, praticamente todas as outras alterações são alterações que não alteram estruturalmente o texto constitucional. O que fazem antes são meras tentativas de superar dificuldades de conformidade constitucional com algumas das bandeiras e das propostas políticas que o Chega, com toda a legitimidade, tem vindo a apresentar aqui no Parlamento. E, portanto, o rol de alterações que aqui estão, com algumas honrosas exceções, não passam disso, tentativas de superar dificuldades de conformidade constitucional relativamente a propostas que, a seu tempo, foram apresentadas, foram formuladas em projetos legislativos pelo Chega, e que, precisamente pelas as ditas dificuldades de conformidade constitucional, não foram insuperáveis, e essas dificuldades, e, portanto, não puderam ser aceites no atual quadro. Há, no entanto, e eu não queria deixar de referir, algumas exceções que, do nosso ponto de vista, podem merecer alguma reflexão, não sendo questões estruturantes na Constituição, podem merecer alguma reflexão, nomeadamente a questão da redução do prazo relativamente à questão da prisão preventiva, embora aí chame a atenção de que essa matéria pode e deve ser refletida por nós, mas tem que ser refletida, ou deveria ser refletida, em paralelo com a questão do habeas corpus, porque também ali existe um prazo que, porventura, se nós, se o legislador constituinte entender que pode e deve haver uma compressão do prazo relativamente à prisão preventiva, que está no artigo 28, deveria então também articular isso com uma eventual reflexão. Eu não estou a dizer que se aceite, estou a dizer que essa reflexão me parece pertinente. Como também, com toda a franqueza, me parece perfeitamente pertinente, e de resto o Partido Social Democrata tem um historial antigo, não apenas o Partido Social Democrata, mas o Partido Social Democrata tem um historial antigo nas revisões constitucionais de pôr em equação a questão dos limites materiais. Concordo em muito daquilo que o Sr. Deputado André Ventura disse relativamente à originalidade destes limites materiais, que vêm na linha um bocadinho daquilo que a Constituição originariamente também tinha, que era a irreversibilidade das nacionalizações e por aí fora, portanto, uma tentativa de captura por uma determinada geração revolucionária, captura da liberdade das gerações seguintes de decidirem e determinarem os contornos políticos com que se regem, e, portanto, também aí, na questão dos limites materiais, penso que haverá também uma reflexão política relevante a fazer, que o PSD já por várias vezes tentou e promoveu, umas vezes com algum sucesso, bastante, bastante pequeno, diga-se, mas relativamente a este artigo dos limites materiais de revisão. Já relativamente à questão do preâmbulo, que eu também acho que é uma questão que genericamente deve ser abordada nesta fase, não concordo com o Sr. Deputado André Ventura, porque, de facto, ficou claro já ao longo das revisões constitucionais anteriores que o preâmbulo não tem qualquer tipo de conteúdo normativo. É um documento datado historicamente, que apenas reflete aquilo que era, digamos, a conjuntura política histórica na altura da aprovação original do texto constitucional em 1975, e depois de entrada em 76, peço desculpa, e a sua entrada em vigor. E, de resto, até devo dizer que as alterações que são propostas pelo Chega, do meu ponto de vista, confirmam exatamente isso, porque ao pôr-se os verbos, como o Chega propõe, no passado, deixa-se claro que o documento, este preâmbulo, é um documento apenas um relato histórico. É um relato histórico daquilo que se passou. Então, se é um relato histórico daquilo que se passou, deixemos aos autores desse momento histórico a sua própria redação. E é isso que tem sido o consenso nas 7 revisões constitucionais que já tiveram lugar, o consenso de que não valerá a pena mexer-se no preâmbulo, precisamente porque está assente entre todos, e eu penso que aí a doutrina é perfeitamente pacífica, de que o preâmbulo não tem qualquer tipo de conteúdo normativo, é um documento historicamente datado e, como tal, não se deve mexer, quer dizer, é um bocadinho a mesma coisa que andar a mexer nas estátuas dos reis portugueses, que, embora hoje em dia já tenhamos de forma republicana de governo, se andássemos agora a mexer nas estátuas dos reis apenas porque hoje em dia já não há monarquia em Portugal, quer dizer, do meu ponto de vista não faz com franqueza grande sentido. Terminaria, Sr. Presidente, esta apreciação genérica dizendo que, do ponto de vista do PSD, aquilo que faz falta verdadeiramente é uma revisão verdadeiramente estrutural da Constituição. Já lá vão 45 anos, desde a última revisão com fogo, já lá vão quase 25 anos, e, de facto, do nosso ponto de vista, há, nomeadamente em termos de organização do poder político e do funcionamento dos órgãos de soberania, neles incluindo a questão dos tribunais, há, de facto, uma necessidade de refrescamento do texto constitucional, mas que não passa pelas propostas que estão aqui em cima da mesa. Infelizmente, como todos sabemos, as regras constitucionais de revisão são as que são, e apresentado que foi o projeto por parte do Chega no final do ano passado, no final, não tanto no final, em setembro, outubro do ano passado, mas por força da declaração de estado de emergência sucessiva, houve uma interrupção da contagem dos prazos constitucionais, mas a verdade é que estamos confrontados com um processo de revisão ordinária que verdadeiramente, não, do ponto de vista do PSD, não toca nos aspectos estruturantes que uma revisão que se justifica nos dias de hoje e que o PSD está a trabalhar no sentido de apresentar propostas exatamente nesse sentido e com esse fogo, com essa tentativa de facto, estruturalmente mudar alguns aspectos da nossa Constituição, nomeadamente em termos de organização do poder político e do funcionamento dos órgãos de soberania. Isso não está aqui presente e, a seu tempo, o PSD pretende propor. Nesse sentido, infelizmente, estamos confrontados com uma realidade. Se, porventura, esta proposta de revisão constitucional fosse aprovada numa ou noutra parte, com um ou outro contexto, isso impediria uma revisão ordinária nos próximos 5 anos. O que coloca um problema sério, quer dizer, passaremos mais 5 anos sem verdadeiramente termos uma alteração estrutural ou uma tentativa de discussão de uma revisão constitucional verdadeiramente estruturante para adaptar aspectos que hoje em dia manifestamente carecem de adaptação ao fim de 45 anos de vigência e de refrescamento estruturante de funcionamento, nomeadamente do poder político. E, por essa razão, quase que inevitavelmente, o Partido Social Democrata vê-se na contingência de, relativamente a este processo que foi aberto agora, e com toda a frontalidade, o quero aqui deixar claro, vê-se na contingência de tentar que este processo não tenha, neste momento e nesta fase e com estes contornos, não tenha sucesso. Necessariamente que o Sr. Deputado André Ventura e todos os outros, reabrindo-se um processo de revisão constitucional daqui a uns meses, poderão e terão toda a legitimidade para voltar a apresentar, se for esse o caso, as suas propostas para que elas possam ser debatidas. E, como eu referi, uma ou outra das que estão aqui sobre a mesa, do nosso ponto de vista, merecem, de facto, alguma revisão, reflexão séria. Não sei se com sucesso, mas uma reflexão séria, porque me parece que podem vir a merecer consenso adequado para que sejam inscritos na Constituição. A grande generalidade dos outros, do ponto de vista do PSD, não, mas eu deixava isso para, eventualmente, se passarmos, a uma apreciação artigo a artigo, e aí, então, eu abordaria a posição do PSD relativamente a cada uma das propostas em concreto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Recuperando aquilo que metodologicamente se tinha, ou se definiu na reunião de mesa e coordenadores, fundamentalmente os termos que são muito similares ao conjunto de iniciativa, ao conjunto quantitativo de propostas apresentadas na 12ª legislatura, em que na altura também tivemos uma comissão eventual de revisão constitucional para apreciar 2 projetos de revisão constitucional, um do PSD e um do CDS, ou um de deputados do PSD e um de deputados do CDS, e o que se articulou foi a realização, em primeiro lugar, da apresentação pelo proponente do projeto de revisão constitucional, e depois, em função das inscrições e do uso da palavra dos senhores deputados, se veria do grau também de desenvolvimento do debate. Portanto, se os senhores deputados pretenderem fazer uma apreciação genérica com colocação de questões na especialidade ou detalhadamente artigo a artigo neste momento, podem fazê-lo. Se optarem por apenas fazer uma apreciação genérica, não querendo usar mais da palavra, também o podem fazer. E na sequência de conclusão, a partir do momento em que mais ninguém pretender usar da palavra, passa-se então à fase de votação. Portanto, respondendo à sua pergunta, não está programada autonomamente uma discussão artigo a artigo, necessariamente se os grupos parlamentares assim o desejarem, podem também pedir a palavra nesse sentido, mas à partida a metodologia foi da apresentação em bloco, uma vez que também pela extensão não se justificava fracional em várias apresentações, e também o debate seguirá os mesmos termos como nesse momento. Tenho inscritos para usar a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira e depois o Sr. Deputado Telmo Correia. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Vou fazer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista uma apreciação genérica. Começar por agradecer a exposição que todos ouvimos e por concordar com aquilo que foram as palavras iniciais do Sr. Deputado André Ventura quando disse que o projeto era antitético e, portanto, é precisamente por aí que eu começaria por explicar sucintamente